Oiê! Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital. Depois de ser editora de moda e editora de beleza e bem-estar em duas grandes revistas femininas, diria que no auge da minha carreira no mundo corporativo, eu resolvi mudar o rumo da minha trajetória e seguir sem freio, pelo menos por enquanto, na vida autônoma. E é por isso que eu tô aqui, pra falar com você sobre carreira na real, sem romantização, mas com conteúdo que pode tornar esse lado da nossa vida um pouco mais confortável. Enquanto as gerações dos baby boomers aos millennials começam a olhar para o trabalho como extensão de seus propósitos, a geração Z já nasceu com essa característica como inegociável. Vista como preguiçosa por pesquisas que estudam a faixa etária, cada vez mais os representantes dessa turma se destacam profissionalmente com criatividade, consciência social e habilidade para empreender. Para conversar sobre o corre da geração Z, hoje eu tô aqui para falar do corre dela, Julia Bride, cofundadora da MES e fundadora de O Babado. O Corre Delas.
O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia Óbvias.
Que babado, eu diria, ter você aqui hoje.
Ai, gente, eu tô muito feliz. Isso aqui é um grande babado, Lu, mesmo. Babadão. Eu falei pra você, eu acompanhava de longe como ouvinte. Sim. E agora tá aqui pra mim, tá sendo realmente um momento de muita felicidade.
Não,
eu tenho certeza
tudo.
Que a gente vai trocar muito.
Eu também, e eu acho que pra falar de geração Z, quando eu olho pro mercado, não é porque você tá aqui na minha frente. Eu acho que não tem pessoa melhor pra falar sobre isso, sabe? E eu queria até começar falando que em 2022 você foi considerada a cara da geração Z brasileira pelo WGSN. E eu queria que você falasse justamente isso. O que é para você ser a cara da geração Z quando a gente fala de trabalho?
Uma grande responsabilidade, né? Ainda mais resgatando esse reporte em que eu saí, eu fiquei muito feliz. Foi um reporte da WGSN Global, onde eles têm uma aba do City by City. E eu saí na de São Paulo com esse foco na comunicação, publicidade e moda para a geração Z. Então, para mim foi muito especial. Eu não, assim, naquele momento, nessa sessão terapia, eu não me enxergo nessa posição, mas eu me enxergo em uma posição de sempre estar aprendendo. E tem um ponto muito legal que é, eu sou ali, eu tô ali na transição, porque eu nasci em 96, então alguns reportes me consideram Gen Z, outros não, então eu falo que bom, tô no meio termo, sou os dois, sou uma zillennial.
Me encaixo em
Exato.
Qualquer lugar.
Mas é um grande desafio, porque ao mesmo tempo em que eu entendo o comportamento da nossa geração e como ela se comporta no trabalho e quais são esses anseios e essa ansiedade, ao mesmo tempo eu tô ali como gestor tendo que lidar com isso com
Exatamente.
Outras pessoas. Então, para mim, é um constante aprendizado. E é muito legal entender que, beleza, geração Z, mas eu já tô olhando pra Alpha. É o meu maior
Exato.
Objeto de estudo agora.
Sim.
E já vão ter outras. Então, eu acredito que estar nesse foco, né, como uma pessoa que representa, que comunica a geração Z, é algo muito legal, porque eu tô aprendendo ao mesmo tempo. Então…
Sim.
É um grande babado, uma grande loucura.
Mas eu acho muito interessante você falar sobre você ser geração Z e você ser uma gestora de geração Z, porque no fim das contas você é a liderança que a geração Z espera. Você não acha?
Sim, mas ao mesmo tempo, estar nessa posição também me desafia muito a entender como gestora de que forma eu interajo com essas outras gerações. Eu tive muito essa questão no meu começo, empreendo desde os 18.
Tá.
Então eu sempre tive essa questão de julgamento por idade. Então é algo que eu até falo com o Arthur, um dos meus sócios, que o Arthur, no começo, quando a gente resolveu criar a MES, ter essa empresa, né, desenvolver e planejar tudo isso, ele tinha muita insegurança. E olha isso, ele é 4 anos mais velho que eu. Ele, não, você é muito nova e tudo, nana. Eu falei, sócio, desconstrói. E ele desconstruiu. E hoje, na visão dele, é algo muito interessante. Está gerindo o ecossistema que existem mentes diversas e intuitivas
Sim.
de gerações distintas. Mas é um grande desafio, assim. É um grande desafio, porque… A gente não é fácil. Eu tava lendo um reporte da Forbes falando sobre geração Z no ambiente de trabalho. Meu pai que me mandou. É. E são muitos pontos a serem discutidos, né? São características muito específicas. Sim. Precisa existir um equilíbrio também dentro de um ambiente de trabalho. É uma galera muito ansiosa, quer tudo pra ontem. Às vezes não respeita muito o processo.
Sim, são ambições diferentes também, eu acho.
Muito, muito. E você se encontra em uma posição de vamos aqui respirar, saltar e transmitir isso para todo mundo, independente da geração, porque eu acho que é o Sim. principal. As pessoas têm muita pressa, eu acho que a gente tá vivendo um momento em que até as redes sociais instigam a gente a isso. Então,
é, total.
Vamos aqui trazer um contraponto, dar uma acalmada.
Sim. Mas você sabe que eu tava lendo uma pesquisa que saiu na Folha essa semana, dizendo que a geração Z tá com dificuldade de se adaptar ao computador no trabalho, tipo Windows, sabe? Porque, enfim, é tudo no celular, ou é Mac e tal. Achei meio elitista, mas no fim das contas é meio que a realidade, né, do que a gente vive. Isso é muito doido, porque é um conflito total, assim, de mundo.
Mas faz muito sentido, porque eu tava até refletindo isso no caminho daqui pra cá, né? E eu entendi que, assim, eu comecei a pensar, falei, nossa, essa galera, né, a minha galera, no meu caso, eu vi o nascimento das redes sociais. Então, eu acho que eu sou ali a última leva que consumia realmente as coisas de uma forma analógica.
Tá.
Então, analógica no sentido de não existia essa questão de ai, vou entender ou pesquisar isso no TikTok, deixa eu seguir entender Sim. a vida dessa pessoa no Instagram, deixa eu me comunicar ali de uma forma mais forte pelo Twitter. Sim. Não é nem mais Twitter, né? Aquelas. mas eu sinto que existe sim essa dificuldade, porque existe uma multidisciplinaridade. Olha, falei direito, eu tenho dificuldade de falar essa palavra.
Não, mas essa é.
Dentro dessa geração, que é muito bom, é um ponto mega positivo você ser multifuncional, você conseguir fazer uhum. muitas coisas ao mesmo tempo. Mas esse dinamismo, ele precisa ter um foco maior, senão essa galera se perde. Então Sim. a gente, principalmente em ambiente de trabalho, na MES, a gente sempre tá olhando para processo. Vamos aqui olhar uhum. pro processo das coisas. Como a gente cria algo, por mais que você já tenha a ideia ali, sabe? Sim. Por mais que você já tenha conduzido o seu próprio processo criativo. Então a gente sempre tá nesse movimento de puxar todo mundo para compartilhar e seguir minimamente um passo a passo, porque senão dispersa, nascem ideias incríveis, mas
Elas não se concretizam,
Exato,
né?
Exato, elas não se concretizam.
Se tiver um processo, de fato.
Exato.
Interessante ouvir isso. Mas eu queria também que você falasse um pouco do antes da MES. Você já falou que empreende desde os 18. Mas quais que eram seus interesses antes? E conta um pouco, como que você começou aí na vida de trabalho mesmo?
Vamos lá, vou tentar ser breve. Eu nunca me encaixei no sentido de saber desde sempre o que eu queria fazer da minha vida, o que eu queria estudar. Então, na escola, eu sempre tive muita dificuldade, olhando para esse formato tradicional de ensino, de olhar para exatas, de participar, entender as aulas, e isso me gerava uma ansiedade de as pessoas ao meu redor estão se esforçando para isso, a maioria é boa nisso, onde uhum. eu me encaixo? Então, nesse processo, eu comecei a não me contentar por não me encaixar, e eu comecei a pesquisar e a entender que não necessariamente eu deveria seguir as coisas da forma que elas estavam sendo ditas, né, ou como elas aconteciam. E aí, eu comecei o meu processo, eu digo ali no segundo ano do ensino médio. O processo de pesquisa, de encontrar o meu próprio estudo, não necessariamente seguir essa linha.
Uhum.
E aí, eu fiz ADM no curso de administração. Eu entendi que não era o que eu queria fazer. E olha que engraçado, hoje eu sou uma gestora.
Total.
E eu falei, não é isso. E me encontrei no marketing, eu amo contar essa história. Foi um livro que eu encontrei uhum. na cabeceira da minha mãe. Eu olhei e falei, nossa, eu vou ler esse livro. Eu não era uma pessoa muito dos livros também. Ah. Meu processo, ele sempre foi a experiência de estar observando.
Uhum.
Eu aprendo observando. Eu aprendo olhando aqui ao meu redor, conversando com você. Todos os dias eu aprendo alguma uhum. coisa. Então eu peguei esse livro, me encontrei no marketing. Falei, será que tem algum curso em Fortaleza? Porque eu sou de Fortaleza, Sim. Ceará, nordestina. Tenho muito orgulho disso. E encontrei um curso. Fiz esse curso, troquei a faculdade. E na minha primeira cadeira do curso, surgiu uma oportunidade de uma amiga minha. a família dela tinha uma empresa de móveis. Ela falou, ah, isso há 10 anos atrás. Esse ano eu faço 10 anos de empreendedorismo.
Olha.
E ela falou, ah, minha família tá precisando comunicar melhor a marca. Nem tinha virado ainda o Instagram Business. Uhum. Comunicar melhor a marca, a empresa. Você é uma pessoa super criativa, tu não quer fazer isso? Aí eu… Calma. Nisso, eu poderia super ter abraçado essa oportunidade e falado assim, nossa, vamos. Nem sabia o conceito de freela na época.
Sim.
Minha mente, ela foi pra outro caminho. Ela falou, tá, quero, vou fazer, mas eu vou criar uma empresa pra isso.
Olha,
então foi esse meu primeiro passo. E eu aprendi muito na prática, Lu, muito na prática. Eu digo que a minha primeira empresa, né, a Outside, aquelas, né, idealistas, vou ter Think Outside the Box.
Eu amo.
Eu aprendi muito com a minha primeira empresa. Eu aprendi muito sobre pessoas, sobre gestão. E eu aprendi errando. Então todos os meus erros me deram muito esse background de beleza. Encontrei a minha área, encontrei o meu mercado. E aí… O meu segundo passo foi olhar para a moda como nicho dentro da comunicação.
Tá.
Isso, a minha irmã, ela tava estudando fora, fazia moda em Nova York. E eu tive essa oportunidade de aprender muito com ela. Então, ela sempre me instigava e falava, olha, tem uma área de marketing na moda.
Demais.
Então, você pode trabalhar com isso. Deixa eu te enviar algumas coisas que eu tô vendo daqui. E isso começou a me instigar. Foi aí que eu tive esse insight de, vou abrir outra empresa. Muito, muito jovem, muito, muito louca, mas… Mas fui lá, meti as caras, abri essa segunda empresa em paralelo com o Outside. Comecei a prestar serviços de moda, no sentido de marketing.
Tá.
E comecei a aprender muito com isso, ainda em Fortaleza. Então, eu digo que os meus 5 primeiros anos no empreendedorismo foi erro atrás de erro, mas a minha reação a esses erros era o aprendizado. Então, eu nunca parava. Falava, putz, quero errar de novo. Mas de uma coisa diferente, porque aí eu vou aprender. Então, eu continuei nesse processo. Até que eu comecei a amadurecer como criativa, como empreendedora. Eu falei, tá, o mercado aqui é um mercado muito promissor. O Ceará, ele tem mentes brilhantes. Uhum. Não só criativas, mas em todas as áreas. Eu aprendi muito com todos os times que eu geri, que eu criei. Mesmo sendo muito pequenininho. E eu falei, tá na hora de meter as caras e também tentar algo novo. E aí, eu larguei tudo lá, mandei um grande beijo pra toda a minha família. Mas eles super me apoiaram. E vim pra São Paulo. Então, resumidamente, essa é a minha trajetória no meio da comunicação. E no empreendedorismo também. E uma coisa foi me levando à outra. E essa coragem, ela me conduziu. E hoje, eu continuo em um processo de evolução dentro do que eu faço. Mais madura, com mais calma.
É, isso é importante.
Muito mais calma e mais presente.
Tá. Antes de falar do momento que você chega em São Paulo, eu queria falar um pouco sobre esse erro que você apontou. Qual é a sua relação com o erro? Porque você nitidamente aprende com todos eles, né? Pelo que você falou. Mas você acha que isso é uma coisa sua ou isso é uma coisa da sua geração? Porque quando eu olho pra mim, eu sou millennial, a gente tem uma dificuldade enorme de errar e assumir que errou, e até falar, não, peraí, eu preciso olhar para esse erro e fazer, e renascer desse erro, é muito difícil, sabe? Te ouvir falar me pareceu uma coisa, errei, o que eu vou fazer para não errar mais? O que eu posso aprender? Então, você acha que é seu ou é da geração?
Meio a meio.
Tá.
Da minha parte, do meu lado, eu acho que foi muita intuição não me deixar levar por esse pensamento de falhei, que é algo muito difícil, né?
Sim.
Quando você erra, você… Os outros te apontam que você errou.
Exato.
E o pior, você também se aponta, né? Então, pra mim, no começo, foi difícil, mas eu logo entendi que tinha oportunidade de crescimento. Por quê? Eu nunca me encaixei naquele padrão tradicional, ainda mais de mindset. Só que quando eu olho pra geração Z, eu identifico também uma característica mais flexível em relação a isso. Existe, sim, um espaço maior, talvez uma autoconfiança também. No sentido de, tá, beleza, eu sou bom em várias coisas. Então, tudo bem eu errar aqui, porque isso não é só a única coisa que eu sei fazer. Então, acredito que seja meio a meio, mas hoje… Né, olhando para dia a dia, eu ainda vejo muita resistência, não só da geração Z, mas eu digo de todas as gerações que estão hoje no meu ambiente de trabalho, de aceitar que errou. Então…
Tá.
Então vamos lá, 60, 40.
Tá. E uma outra coisa que me ocorreu. Você… A síndrome da impostora te pega? Porque é isso, você acabou de falar… Ah, é, eu sei que a gente é bom em várias outras coisas, não preciso me apegar a um erro, exatamente. Então, a síndrome da impostora é uma coisa que vive aí ou…
Todos os dias.
Estaremos livres.
Todos os dias, todos os dias. Mas eu sempre faço um exercício mental de… Isso que tu tá escutando é você falando, mas ao mesmo tempo você tem controle em relação a isso. Então,
sim,
eu consigo me trazer mais pro agora, dentro desse exercício, e encarar o que eu tenho medo. Então, eu tenho muito a síndrome da impostora. Mas eu não funciono muito com validação de terceiros também. Então, fica mais difícil. Fica mais difícil, mas é mais legal esse processo. Então, quando eu penso, ou eu estou em uma situação que aquilo ali tá me gerando muita ansiedade, eu acho que eu não fui boa o suficiente, eu olho para todo o meu histórico, todo o meu passado. E aí, isso me mune daquela vontade de continuar,
sim,
sabe?
Sim.
Então, existe… Hoje mesmo, eu tava assim… Pô, eu vou falar com a Luanda. Essa mulher é muito, muito, muito incrível. O que será que vai ser desse assunto? Será que… Por que será que eu vou estar lá? O que será que a gente vai estar conversando?
Gente, somos todos iguais, né?
E aí, tô aqui.
Sim, cheia de assunto pra falar…
E eu falo, viu, Lu? Me corta,
eu
pelo amor
amo,
de Deus.
Não, eu quero mais que você fale mesmo. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante da sua trajetória. É que você nunca passou pelo mercado corporativo tradicional, né? E ainda assim, você não precisou passar por esse mercado para se desenvolver. Porque eu acho que existe um tabu ainda quando a gente fala de mercado de trabalho. Como
sim,
se empreender, ter o próprio negócio fosse… Ah, tô aqui brincando. E não é isso, né?
Eu aprendi muito dentro de casa. Meus pais, eles sempre foram e ainda são empreendedores.
Tá.
Então, eu aprendi na infância e na adolescência, eu vi esse movimento, né?
Uhum.
De duas pessoas que estavam fazendo, sim, ali seus negócios acontecerem. Então, eu tive essa referência de dentro de casa, mas meu maior aprendizado dentro do empreendedorismo foi a oportunidade de aprender com outros negócios.
Tá.
Então, a partir do momento em que eu tava ali prestando serviço para uma empresa de móveis, para uma marca de roupa, para uma empresa de serviços de tecnologia,
uhum,
para um restaurante, porque esses eram os meus clientes lá em Fortaleza.
Tá.
Eu tava entendendo como cada negócio acontecia. Então, esse foi o meu maior mecanismo. Estar atenta nesses espaços, por mais que o meu serviço ali fosse a entrega de um planejamento de marketing, de uma ação, de uma estratégia, de um conteúdo, eu tava observando como aqueles gestores geriam as suas próprias empresas.
Sim.
Então, isso nunca deixou de acontecer. Até hoje, eu aprendo muito olhando pro mercado e olhando pros nossos clientes.
Uhum.
Então, eu acredito que foram esses dois pontos que… Não é que não me fez falta ter tido uma experiência dentro do meio corporativo. Mas eu consegui aprender muito. Então, eu consegui assimilar de uma forma muito interessante. E isso me dava alguns caminhos, sabe?
Sim.
Então, foi muito legal. E ainda é muito legal perceber isso no dia a dia.
Uhum. E quando você veio para São Paulo, você continuou com a empresa que você criou em Fortaleza? Como é que foi?
Não. Quando eu decidi me mudar para São Paulo, isso que é o mais engraçado. A minha empresa em Fortaleza tava dando certo. Eu tinha uma sócia que é uma das minhas melhores amigas até hoje, a Larissa. Tava dando certo. A gente tinha conseguido,
sim,
furar algumas bolhas dentro daquele mercado, né? Temos que falar a verdade. As coisas,
sim,
acontecem de outra forma. Chega de outro jeito, ainda mais quando a gente fala de Nordeste. Então,
uhum,
existia uma mentalidade de não entender muito bem sobre os serviços. De tá, se eu tô te pagando isso, você tem que fazer tudo pra mim.
Uhum.
E aí, a gente… Não, 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 não. Calma aí,
limite.
A gente vai te mostrar que não é assim que funciona. Calma,
sim,
isso aqui é outra coisa. Então, existiu muito essa troca, né, nesse começo. Mas quando eu decidi vir pra São Paulo, eu olhei pra minha sócia e falei… Ó, eu tô querendo realmente começar do zero lá. Porque eu acredito que eu tenha muito espaço pra crescer. Não adianta eu chegar da forma que eu tô, porque quem é a Julia, quem é a Outside, quem é a Top, que era o nome da minha segunda empresa, na fila do pão em São Paulo. E eu já tinha uma noção de mercado daqui, eu já tinha essa minha percepção ativa das vezes que eu vinha e eu entendia como as coisas aconteciam. Então, eu olhei pra ela e falei, eu vou ter que dar esse passo pra trás, esses vários passos pra trás, pra conseguir crescer lá. E aí, eu falei, você quer continuar? E não existia também na minha cabeça essa possibilidade de gerir um negócio à distância. Tá. É, a gente tá falando de 6, 7 anos atrás. Então,
A comunicação era completamente diferente.
Era outra. A pandemia acelerou muito, principalmente esse processo do remoto. Então, não era uma possibilidade na minha cabeça. Sim. Tudo meu era muito presencial. Eu era muito emocionada. Ai, tenho empresa, já fui atrás de um escritório com duas pessoas. Mas eu tava lá, numa salinha, me motivando para aquilo. E eu olhei pra Lara e falei, você quer continuar? E ela foi muito sincera comigo e falou, pra mim não faz sentido. Tá. E aí, a gente fechou o nosso negócio. E foi um processo de 3, 4 meses, até que em 2018 eu vim para São Paulo. Tá. Sendo a Júlia, ainda com background de serviços e tava com foco muito grande em produções, que eu acho que isso que gerou um maior portfólio ali, e eu comunicava isso também pro meu pequeno público. E eu vim pra cá, e logo quando eu cheguei aqui, a primeira oportunidade que eu tive foi com a Fran.
Ai, eu amo.
Foi com a Fran,
Aliás, ouçam esse episódio que é maravilhoso,
é
também com a Francesca.
A Fran é uma ref, uma grande amiga, e foi uma pessoa que me ensinou muito. Ela mesma olhou e falou assim, ela me conheceu com empresa, a gente fez um projeto de conteúdo com uma influenciadora de Fortaleza, e ela. E ela falou, tá, mas tu vai ser minha assistente.
Mas tu não tem uma empresa?
E tudo. Eu falei, Francesca, aceita. Tô chegando, bora. Foram quase 3 anos. É, eu só deixei de trabalhar nesse dia a dia, né, com a Fran. Porque realmente a MES cresceu muito rápido. E eu tive que olhar 100% pra empresa.
Sim.
Então, foi isso. Então, cheguei em São Paulo sem empresa, só com o meu nome. E, assim, muito motivada a fazer acontecer aqui.
Não, tem duas coisas aí nessa história que eu acho maravilhoso, que é… A gente geralmente não desiste, entre aspas… Não sei se desistir é a palavra, de uma coisa que tá dando certo, né? Assim, tipo… Tava dando tudo certo, mas eu acho que você traz uma coisa de ter um olhar atento, de entender que tudo bem que tava dando certo, mas eu quero outra coisa, de saber, de se conhecer, de entender que, putz, eu quero tentar outra coisa e tá tudo bem eu deixar pra trás um capítulo que foi bom, né? Isso é maravilhoso, e a gente geralmente tem medo de tomar esses passos.
É, falando agora, te escutando… É muito legal, porque pra mim foi muito intuitivo. Foi 100% intuitivo. Eu gosto de falar de planejamento, pra replanejar. Isso, eu falo muito isso pro nosso time. Mas nessa época, foi feeling.
Sim.
Feeling total. Eu falei, calma, estou sentindo algo. Como lidar com esse sentimento? Tá, muitas incertezas. Mas será que eu aguento? Só vou saber tentando.
É.
Então, foi muito nessa virada de… Eu poderia ficar na minha zona de conforto. Mas eu gosto muito de falar disso. Zona de conforto, pra mim, é algo que eu começo a ficar angustiada. Não condiz comigo, zona de conforto.
Eu acho que quem trabalha com comunicação, criatividade, no fim… Tem esse ciricutico, querendo alguma coisa a mais, né? Nunca para ali num lugar só, porque é uma cabeça muito doida também, né, que tá sempre pensando.
Mas tem um ponto interessante, que é você também ter essa noção de quando e como encerrar os ciclos.
Sim.
Eu já tinha essa curiosidade desde o meu primeiro ano, entendendo que as minhas referências e o meu maior, minha maior fonte de aprendizado estava aqui. Mas eu continuei lá. Então, eu soube entender que eu precisava continuar, aprender mais, para que na hora que eu tive essa grande intuição, beleza, realmente agora é o momento, eu vou. Então, eu realmente gosto muito de falar até para o meu time, eu falo, que é geração Z. Como eu cresço? Pra onde eu vou? Tô há 3 meses aqui agora.
Três
e
meses.
Aí? Calma, respira, solta. você tá desenvolvendo um processo. Você Total. Precisa entender sobre o seu ciclo aqui. Eu não sou uma gestora, tipo, ai, vocês sempre vão trabalhar aqui nessa empresa. Não, eu sei que cada um tem a sua trajetória, o seu futuro e a sua forma de se desenvolver. Mas existe Sim. um tempo também legal, se a pessoa tá disposta a estar em um espaço.
Exatamente.
Você consegue desenvolver raízes, aprender, errar, mas tem alguém ali te direcionando.
Sim.
Sabe? Então, essa questão do encerrar ciclos, saber fechar portas, eu acho que é um ponto muito importante quando a gente tá falando de geração Z. É. Porque é uma galera que às vezes nem tá olhando pra isso.
Exatamente.
Que é muito… E agora? Pronto, check. Próximo. Próximo.
É.
Como Total. Eu cresço? O que eu faço? Então, isso é algo muito interessante que, enfim, olhando pra esse meu passado, me faz entender que eu soube, sim, fechar um ciclo.
Sim, total. E tem uma coisa que eu queria muito que você falasse pra gente. Como que se treina um olhar pra enxergar oportunidades no mercado, assim? E de mudar rotas, de saber que, putz, a minha empresa tá indo muito bem nesse lugar, mas o mercado tá indo pra um outro lugar e eu preciso me adaptar. Ou de repente, de entender que, ah, o mercado tá indo pra esse lado, mas não faz sentido pra minha empresa. E eu vejo que você faz isso muito bem. Então, como que enxerga essas oportunidades? Qual é o exercício?
Meu sorriso é porque, assim, eu amei essa pergunta! Eu estou sorrindo aqui. Lu, a minha visão em relação à percepção e intuição são duas palavras que eu realmente… Não é que eu amo, elas fazem parte do meu processo
tá.
criativo e do meu processo como pessoa. Então, a minha percepção em relação a identificar oportunidades e ainda mais olhando para o mundo da forma que ele é hoje é entender que você precisa estar presente… Que é uma coisa muito louca, a gente… Ai, Júlia, você sempre fala isso… Falo, porque a gente não… É muito difícil você estar presente, você estar
Sim.
aqui.
100%,
100%,
né?
Porque a mente te leva pra 3 mil outros problemas. Ai, é o meu cachorro que tá doente, é a minha família que tá longe.
É
ai, eu preciso mandar
que você tá fazendo.
É a mudança que eu tô fazendo, bem lembrado. É o meu namorado que eu preciso mandar uma mensagem, né? É, são mil coisas que eu preciso lidar, além do trabalho. Mas o estar presente é muito legal e muito importante. Porque você consegue tirar proveito, você consegue estar ali e absorver coisas, né? O tirar proveito vem muito disso.
Sim.
E aí, a partir disso, você entende que cada movimento, né? Para cada movimento existe um contra-movimento.
Sim.
Então, se eu vou falar um pouco do meu processo. Se eu tô observando aqui. Que o vídeo, falar de uma coisa muito, muito, muito específica no que se diz respeito a conteúdo. O vídeo paparazzi. Bombou, é uma tendência.
Sim.
Mil e umas pessoas, criadores de conteúdo, estão fazendo isso. Massa, legal. É uma estética muito incrível. Qual é o contramovimento disso? Então, minha mente sempre vai para observar o que tá acontecendo, mas entender o que seria um movimento contrário a isso.
Sim, questionar, né,
questionar,
o que é visto.
Questionar o que é visto e tudo bem. Existem momentos que a gente precisa seguir uma tendência. Não tô dizendo que tudo ou qualquer estratégia
Sim.
precisa ser um contramovimento. Mas é muito legal a gente ter essa percepção ativa, porque você começa a identificar… Putz, tô vendo muito algo. As pessoas estão falando muito de Gen Z no ambiente de trabalho. Que isso é um fato.
Sim.
Antes do nosso podcast, pra mim, apareceram, se eu não me engano, umas 4, 2 semanas pra cá. 4 posts em plataformas diferentes falando disso.
Olha.
Falei, nossa, então a galera realmente está falando da geração Z no ambiente de trabalho. Então, é muito legal quando você começa a desenvolver esse mecanismo, porque é treino. Não é que você, ai, nasci com isso. Não, treino, é técnica. Você vai ali entendendo, às vezes você acerta, às vezes você erra. E isso vai te gerando um histórico interessante em um momento em que você precisa criar algo. E aí, só pra aquelas, né, já devaneando…
Vai que vai,
mas,
eu amo.
Mas essa questão do após a percepção vem a criação, ela tá muito atrelada ao potencial das coisas, né. Então, pra mim, criatividade, criação, é o quanto você consegue enxergar potencial em algo. Então, daí, a partir disso, aí você começa a criar. E aí você constrói, desconstrói. Enfim, a criativa
Sim.
entusiasta aqui. mas é isso, assim. Pra mim, tendência é muito legal. Mas o agora, ele é mais interessante.
Tá, e você consegue descansar com essa mente que tá sempre vendo coisas e criando?
Esse é o meu contramovimento pessoal mais difícil, Lu. Minha mente, ela é frita, ela é ativa. Eu até tenho que me controlar um pouco. Às vezes, até o Guilherme, meu namorado, ele fala, calma. Tu tá falando e tu tá… O Arthur também. Nossa, o Arthur, em reunião, ele fala, Júlia, mas pra que isso? Eu falei, eu não tô brigando contigo. Eu só tô sendo… Eu tô aqui, falando. Mas é muito difícil, Lu. É muito difícil porque… Óbvio, eu acho que também tem um quê ali atrelado à idade. Quando eu era mais nova, eu era muito mais frita. E eu não tinha muita preocupação com o outro lado da Júlia. Não, eu não tinha essa preocupação, eu tava ali pra fazer. Apareceu uma oportunidade, ou eu criei uma oportunidade, eu ia lá e fazia. E hoje, com quase 30 anos, eu entendo que é muito importante a calma. Sim. É muito importante você… O equilíbrio que todo mundo corre atrás. Que eu tenho uma tatuagem, mas tá apagando.
Olha, mas é que na mão… Eu tenho uma na mão também. Acho que é desgasta, né?
É desgaste, mas pra mim isso aqui é um sinal também.
Olha, tá
apagando, refaz. Porque você precisa disso. Então, hoje eu tento priorizar… Mas eu não me culpo tanto por não estar fazendo tudo que eu gostaria de estar fazendo.
Tá.
Isso é uma grande questão ainda presente na minha vida. E eu entendo que eu estou em um momento muito legal, que é… Existem pessoas muito… Pode falar palavrão aqui?
Fica
existem pessoas muito fodas ao meu redor.
Sim.
Então, essas pessoas, elas vão agregar, elas vão conseguir fazer com ou sem mim. Então tá tudo certo. Então, as coisas elas estão acontecendo agora mais dessa forma. Porque antes eu tava muito assim, eu não conseguia dormir. Aí eu desligava o celular e minha mente não se desligava. E eu ficava pensando no projeto do cliente X, na planilha Y, na pessoa que eu precisava ter um one-on-one, naquela outra coisa. E eu não desligava, eu não descansava. E aí… Quando eu também não fazia todas essas coisas, eu me sentia culpada. Nossa, mas eu não tive essa ideia, eu não tive essa iniciativa. Hoje, o time cria, é isso. Eu tava vindo pra cá, nesse meio tempo, eu também recebi uma mensagem do Caio, que é o nosso head de criação e conteúdo. Ele falou, temos a mensagem de um projeto que a gente tá pra apresentar. Temos a mensagem. Porque eu não consegui participar da segunda reunião de brainstorming. Falei, estou indo para o podcast da Luanda. Por favor, criem. E a galera criou uma coisa, assim, incrível. E é isso. Então, hoje eu fico muito feliz. Eu falo, nossa, consigo respirar minimamente para focar em mim.
Sim.
Porque quando eu era um tratorzinho… Eu ia e não olhava muito pra dentro, pra o que tava ao meu redor. Hoje eu prefiro ser um carro que para ali nos sinais, que espera as pessoas passarem, que observa o que tá ao redor. Então,
eu
tô muito mais feliz assim, porque eu vou chegar onde eu quero chegar, mas eu não preciso ter toda essa pressa, sabe?
Total. Eu acho muito legal você trazer a questão da equipe, de ter pessoas que você confia. Porque eu queria saber justamente isso. Quando você tem uma empresa, qual é o processo para você conseguir descentralizar? Porque, enfim, hoje eu sou a minha empresa. Então, eu quero ir atrás das coisas, eu quero fazer. Tenho muita dificuldade de delegar, porque eu sei qual é o jeito que eu gosto de fazer e tal. Mas, para ter uma empresa e ela crescer e ter sucesso, você precisa confiar nas pessoas. Você passou por esse processo? Como foi?
Passo até hoje e vou continuar passando. Não tem como. Quando a gente começa algum negócio, é 100% a gente.
Sim.
Beleza, existem os casos, recebeu investimento, já um aporte, você conseguiu montar time. Mas ainda, o fio condutor é você. Então, a descentralização é um processo muito importante para o crescimento de qualquer empresa. Hoje existem empresas muito grandes, centralizadoras, que, né? Mas…
Sim.
Eu acredito que a colaboração, você tá ali na co-criação, é o melhor processo para esse crescimento linear. Não tem como. A partir do momento em que você delega, aquela pessoa não vai fazer da mesma forma que você. E tá tudo bem. Ela pode fazer de outra forma e vai dar certo, sabe?
Sim.
Então, eu aprendi muito isso com o processo das coisas. Então, hoje eu já consigo enxergar pro time e pras lideranças da MESC uma visão mais assertiva, com a visão de que você tem… A sua área de domínio, de conhecimento é essa. Juntamente com essa outra mente aqui, vocês dois vão, brilhar em um projeto. Eu tô ali muito mais para dar os pontos e deixar eles conduzirem, Porque eu tenho 3 mil outras coisas também pra fazer. E outros projetos pra criar. Então, é uma coisa muito, muito real pra mim. Não, se a gente quer o crescimento, não rola centralizar tudo.
Sim.
Não, é uma falsa ilusão você achar que você vai centralizar. E o mais legal é que você tá ali fomentando e trocando com pessoas que têm suas próprias trajetórias e que têm muito a agregar.
Uhum.
Muito a agregar. Então, é um processo que eu ainda tô, o Arthur também.
Sim,
mas
gente, acho que tá encaminhado.
A gente tá mais tranquilo agora. Sim. A gente tá mais tranquilo agora.
Boa. E como que faz o seu negócio se destacar num mercado de marketing e publicidade, que é um mercado assim… Não sei se é saturada a palavra, mas é um mercado que borbulha. Todo dia é uma novidade, é essa rapidez que a gente tá vivendo. Mas ainda assim, você consegue fazer o seu negócio se destacar. Qual é a estratégia por trás disso?
Ter boas entregas.
Ser excelente.
Mas Lu, esse é um dos pontos principais.
Sim.
Porque eu troco muito essa ideia com vários amigos no meio. Hoje, cada vez mais, eu acho que o brasileiro, ele é muito bom em se autopromover, em se vender. O brasileiro dá aula de marketing. Só que a gente não pode esquecer que depois que a gente vende algo e a pessoa compra, você tem que entregar, entendeu? Então,
exatamente.
Assim, esse, pra mim, é o principal ponto que… Cada vez mais, eu foco em aperfeiçoar. É aquela palavra, performance. Mas não é no sentido, ai, coach, temos que performar. Mas é no sentido de… Tem empresas, grupos, pessoas acreditando que a gente pode trazer uma solução para algo.
Sim.
Eu não vou fazer isso de qualquer jeito. Eu não vou construir esse projeto de qualquer forma. E é o que a gente passa pro nosso time. Nosso time não vai simplesmente pegar, por mais que o tempo seja 2 dias. Como a gente monta uma dinâmica pra gente conseguir entregar algo bom com o mínimo de prazo que a gente tem.
Sim.
Então, acredito que esse seja um dos nossos maiores pontos, que às vezes as pessoas não veem isso. Mas eu enxergo muito isso, e é onde eu mais friso com o time. E por outro lado, tem a venda, né? Você não pode deixar de estar ali comunicando, né? Não é nem vendendo, comunicando. Então, acredito que cada vez mais é uma estratégia que a MES hoje, ela aplica. Empresas, né, que não necessariamente são produtos, a partir do momento em que elas se posicionam como uma marca, elas conseguem criar mais diálogos, elas conseguem criar mais conexões, expandir de outras formas. Então, isso é uma estratégia que não é a MES que inventou, mas é uma estratégia que faz muito sentido pra gente e que cada vez mais a gente vai continuar investindo, que é olhar para a MES não como empresa de serviços, mas sim como uma marca.
Sim.
E o que essa marca comunica? Como ela se porta? Como a gente consegue aprimorar e aperfeiçoar isso? Então, a gente tem muitos projetos autorais, a gente cria muito conteúdo próprio. É muito legal, porque a gente estava em uma reunião essa semana comercial. Qual a nossa estratégia comercial? Como? Porque, né, crescimento tem que gerar mais crescimento. A gente a gente precisa olhar também para esse ponto. E aí, nessa reunião comercial, foi levantado esse ponto de, tá… Qualquer estratégia vai ser uma boa estratégia. De como a gente chega nesse cliente, como a gente apresenta nosso portfólio e tudo. Mas a nossa melhor estratégia é o que a gente faz pra MES.
Sim.
Os nossos clientes, eles chegam com cases de conteúdos
autorais
da gente. Ah, eu quero
demais.
Isso pra mim. Então, isso é muito legal também. É algo que faz muito sentido. Hoje, com quase 5 anos de empresa, a nossa maior estratégia comercial, ela tá em uma questão que é produzir projetos autorais, comunicar de uma forma MES os nossos cases. Ela não tá em um time gigantesco que vai ali batendo na porta das pessoas e vendendo os nossos serviços. Funciona.
Sim.
Mas hoje, pra gente, ainda não é tão forte quanto esse movimento que a gente faz pra gente, sabe?
Olha, demais. Porque ao invés de simplesmente replicar ali o que vocês produziram, sei lá, pra uma campanha, vocês criam um conteúdo do que foi essa campanha.
É exatamente isso.
Tá,
é exatamente
perfeito.
Isso. E algo que eu não tenho… Eu amo falar sobre isso, porque é algo muito legal. Porque você também gera um acesso para pessoas que às vezes não sabem como aquele meio funciona.
Sim.
Não sabe como a agência que nasceu no digital desenvolve os seus projetos, sabe? Então é muito legal até gerar essa conexão com a galera. Porque é isso, a gente mostra o nosso processo porque a gente quer estar crescendo e quer que as outras pessoas cresçam. E esse movimento, ele sempre vai gerar outros movimentos. Então é algo que a gente gosta bastante e que faz muito sentido. E é muito legal que você reparou nisso, porque…
Não.
Isso é algo muito, muito real mesmo.
E além de tudo, eu acho que é uma movimentação educacional até, né? Porque vocês… O fato de você falar aqui também mostra isso. E o fato de vocês fazerem isso, o quanto… Tipo, vocês não estão guardando pra vocês qual é o segredo. Uhum. Tá ali. Quem tiver o olhar para aprender, enfim, e adaptar, porque eu acho que existe isso também, né? Às vezes o que funciona para vocês pode
Exato.
Não funcionar para outra empresa, mas
Exato.
Eu acho que o interessante da observação é você conseguir entender o que aqui está sendo feito que eu posso produzir para mim, né? Reproduzir. Então, é muito bom ter essa abertura que vocês têm.
É, e porque, assim, mostrar um resultado final é muito fácil.
Sim.
Tá ali a foto, o vídeo, mas. Qual foi o processo disso? Quantas pessoas participaram? Quanto tempo levou? Quantas fases vocês tiveram? Só a gente sabe.
Exato.
Então, é o famoso por trás das câmeras, mas que é muito importante a gente estar agora olhando e aplicando para outros projetos, não só campanha, sabe?
Sim.
Então, é algo muito legal que eu me orgulho muito.
E acho que cria também uma valorização desse trabalho, né?
Sim,
porque
exato.
É isso, você falou. As pessoas veem a foto, não imagina o que, que existe por trás de tudo aquilo. Tem um caso que é super recente, que foi a capa da Vogue britânica, que, sei lá, são 40 modelos ali.
Sim.
Enfim, e ficou todo mundo falando, gente, essa produtora executiva é assim. Mas é isso, as pessoas não têm noção o que, que existe por trás de tudo aquilo, né? Por trás daquela foto ou daquele vídeo, é um mundo.
É um mundo. E você também vai educando aos poucos os clientes a entenderem.
Exato.
Que, beleza, por mais que tenha um budget, uma verba gigantesca, executem.
Sim.
Calma.
É,
deixa a
sim.
gente minimamente seguir o nosso processo, porque existem muitas etapas, muitas pessoas para que um resultado final saia da melhor forma, ou da forma
sim.
que você tá querendo.
Exato. E você falou sobre crescimento, e eu queria muito entender quando esse crescimento acontece, como fazer para não ser engolido por esse crescimento, porque muitas vezes a gente tá ali numa crescente e a gente acaba se atropelando, né? Porque tá indo tudo tão bem que você se perde. Como que vocês fazem para não serem engolidos?
Primeiro ponto, acredito eu, é você ter essa percepção de que tá vindo. É
sim,
isso.
Tá crescendo.
Tá crescendo. Não vou me iludir. Agora, como eu lido com isso? O que eu devo fazer? Não tem manual nem regra. Então, acredito
sim.
que a gente percebeu isso em 2022. Foi realmente o nosso ano de virada. Até falei isso em um outro podcast com o Arthur, que foi muito legal. Que a gente falou exatamente esse ponto. Quando a gente percebeu que a gente precisava tomar uma decisão de continuarmos boutique, crescemos, o que é que a gente faz? A gente entendeu que o primeiro movimento teria que ser interno. Então, o não ser engolido pelo crescimento é muito o seu olhar para dentro como gestor, como empresário, como empreendedor. Porque eu não sou muito a favor dessa dinâmica antiga de mercado de você sugar até o último ponto daquele funcionário ou
geração
daquela
Z,
pessoa.
Né?
Exato, exato. Porque quanto mais recurso e mais mentes e mais dinâmicas e metodologias a gente der, melhor vai ser esse crescimento.
É,
a gente quase chegou em muitos momentos com a MES de… Ai, eu e o Arthur, o burnout nem existe mais, né? Aquela coisa que a gente lida com a
passa,
nossa terapia.
É.
Mas a gente não queria
Tô
gerar isso pro nosso…
com respeito e de nervoso.
É isso, mas a gente não queria passar pro nosso time isso. Não é saudável,
sim.
não é legal. Então, não tô dizendo que todo mundo é em paz e amor,
uhum.
não, mas não, mas é uma visão nossa de, tá, o que a gente faz agora? Como a gente estrutura melhor a nossa empresa para que ela consiga crescer? Muitas vezes é dizendo alguns nãos, é difícil, porque você tem que pagar ali uma folha no final do mês.
Sim.
Mas é entendendo que esse reinvestimento, ele tem que ser em pessoas, estrutura, e cada vez mais você tá ali fomentando sua cultura. Ai, Júlia, são frases prontas? Sim, não. É a realidade, sabe?
Sim.
Não tem como a gente tá olhando para o que tá vindo sem se estruturar. Porque se deixa chegar, é isso. Já foi, entendeu?
Exato.
Então, a gente tá nesse processo agora, Lu, de reestruturação. Eu falo, gente, eu tô cansada de reestruturar. Porque toda vida que a gente estrutura, tem que reestruturar
Exato.
De novo. Mas é uma constante.
Sim.
É uma constante. A gente não pode deixar de olhar pra dentro e também entender onde a gente quer chegar. Porque às vezes, estaria bom pra algum outro empresário, algum outro empreendedor, chegar no ponto que a gente chegou em 2022.
Sim.
Pra gente, é muito claro… esse caminho, então a gente precisa se munir e se estruturar para que, de uma forma saudável, a gente chegue lá. Então, acho que acredito que seja isso.
E como que é para você ser mulher, uma mulher empreendedora e uma mulher da geração Z? Porque eu acho que são duas coisas problemáticas, assim, no mercado. Quando, por exemplo, você vai num cliente, você tem alguma dificuldade ou já teve desse cliente te levar a sério por você ser mulher ou por você ser muito nova ou as duas coisas juntas?
Sempre.
O tempo inteiro?
O tempo inteiro.
E como você lida com isso?
Eu vou ser muito sincera contigo. Como a gente já tá mais calejado, tem momentos que eu olho e falo assim: Arthur, vai você. Eu não vou me desgastar.
Sim.
É um perfil, é um estilo que vai existir uma troca melhor porque é um homem falando com um homem.
Sim.
Mas não é sempre assim, porque eu gosto de peitar também.
Sim.
Então é vocês. Hoje, com essa minha maturidade e essa minha calma, eu consigo olhar e identificar melhor. Mas sempre existiu, sempre vai existir. E a minha reação em relação a isso é não deitar. Eu não deito. A minha área e o que eu proponho como negócio… Eu sei fazer, eu sei falar e eu sei comunicar muito bem. Se eu sou uma mulher e você gostaria de estar com um homem, pode ser que em algum dia eu fale, tá, não tô afim. Mas na maioria das vezes, eu vou estar ali, trocando contigo e te mostrando que não é bem assim. Porque a gente precisa ter essa postura em muitos momentos. Porque o engolir o sapo, ele acontece, ele é muito necessário em algumas situações, mas não sempre.
Exato. Senão, engolir muito sapo adoece.
Adoece,
né?
Então, exato.
Não faz sentido.
Então, eu tenho muito orgulho de falar que hoje a MES tem uma equipe com mais de 80% de mulheres. A nossa nova sócia é uma mulher nordestina também. E a gente tá nessa constante. O Arthur, ele respeita muito e ele entende também, né, a nossa estrutura social e de mundo. Então a gente consegue ter trocas muito boas e a gente se impõe em muitos momentos.
Sim. Sim.
Então, é difícil, mas não pode assustar.
Exatamente.
Porque a gente precisa fazer
paralisar.
Isso mudar em muitos pontos.
E é só assim que muda, né? A
Exato.
Gente insistindo. Tipo, é cansativo pra gente, mas se não fizermos, ninguém vai fazer. Então,
Exato.
Paciência, né, no fim das contas. Mas eu queria que você falasse sobre como fazer uma empresa andar sem necessariamente depender da sua imagem. Porque a sua imagem, ela é muito forte no mercado, né? A gente sabe que você é uma diretora criativa ali, muito criativa e tal, mas ao mesmo tempo, é isso, tem dia que você não pode, você adoeceu ou tá indisposta, enfim, mas as coisas precisam continuar. Como que consegue fazer com que a empresa ande mesmo sem levar o nome de Julia ali junto? Você entende o que eu tô
100%.
Falando?
100%. Lu, acho que tem alguns pontos, né, algumas estratégias. A primeira disso que você trouxe é: existe ainda esse atrelar a Julia, o Arthur, ou as nossas lideranças, a boa execução de algo. Então, é um movimento que a gente vem desenvolvendo e mudando, porque existe um investimento em equipe, existe um potencial desse time que precisa ser explorado, precisa ser usado. Essas pessoas precisam criar, entregar projetos, elas precisam errar também, mas elas têm um direcionamento dentro, né, do ambiente que elas estão. Então a gente começou esse desmame, como eu chamo, ali em 2022 também, nessa decisão de crescemos ou nos mantemos boutique, de realmente deixar os times e as pessoas criarem essa autonomia. E a gente fomenta muito isso também com eles, né? A questão não só da postura, mas como você se comunica ali nas redes sociais? Como você pode mostrar melhor esse projeto? Eu sou… Eu incentivo muito o time a estar ali mostrando, postando e se comunicando.
Sim.
Porque isso vai criando também essa autoridade necessária que não depende só da Julia e do Arthur. Mas olhando para a imagem, é algo que é muito interessante. A MES, em específico, eu acredito que as minhas duas primeiras empresas, não. Elas eram muito atreladas à Julia e, enfim, ao que eu executava. Mas a MES, ela nasceu de uma forma tão legal, ela tem um propósito tão interessante, até o nosso próprio nome, e desde o dia 1 a gente trabalha marca. Desde da primeira postagem. Aí, o que aconteceu com esse crescimento? A Julia, o Arthur, eles potencializam isso, mas eles não são isso. Os influenciadores hoje, que a gente representa também, nos ajudaram muito a dar essa visibilidade para a marca, para a empresa.
Entendi.
Não necessariamente para a Julie e para o Arthur. E aí, a gente vai equilibrando. Isso é muito legal. Foi uma decisão que a gente tomou no começo. Não adianta ter ali a cara toda hora… no Instagram ou nas nossas plataformas, como a gente se comunica, porque precisa existir uma estratégia. Então a gente começou a dividir, tá? O Arthur, ele performa no LinkedIn de uma forma incrível, ele ama escrever, então ele vai ser, ele vai ter o posicionamento dele nessa plataforma.
Tá.
A Julia, Instagram. Com certeza, ainda tenho muita dificuldade de criar conteúdo pro TikTok, mas é onde eu consigo me comunicar da melhor forma.
Olha que loucura você falar isso.
O TikTok pra mim é um objeto de estudo muito interessante. Mas a Júlia tá ali criando, o meu time me puxa, viu? Porque eles falam, você tem que criar pro TikTok, esse conteúdo era pra ser pro TikTok. Eu falei, calma, essa hora vai chegar. Mas é isso, a gente divide essas estratégias. E a Mez, ela tem o posicionamento, a personalidade e a comunicação dela. E é muito engraçado, porque muitas pessoas… né, que chegam e trabalham com a gente, sabem do Arthur, da minha trajetória também. Mas existem algumas que não. Às vezes é só o Arthur, às vezes só é a Júlia. Ou às vezes é só a Mess.
Sim.
E isso tem acontecido bastante. E eu tenho ficado muito feliz mesmo. Porque isso mostra que a gente tá conseguindo construir o que a gente sempre quis. Sabe?
Sim.
Depende, mas não é uma dependência ruim, sabe?
Sim.
É uma troca ali.
Sim. Você falou da sua atuação, né, no Instagram, que o seu lugar é o Instagram, e eu ia trazer justamente isso, porque por mais que a Mez ande sozinha, você tem uma atuação muito legal no seu perfil pessoal, que eu entendo que, sei lá, o vídeo que você fez do baile da Vogue, por exemplo, eu entendo ele como você não tava falando da Mez, mas ali eu vejo uma entrega que você faria para um cliente que contrate a Mez, sabe?
Exatamente
então,
isso.
Qual é a importância de ter essa relação com o seu perfil pessoal que indiretamente ele tá dialogando com a sua empresa?
Lu, hoje, nesse exato dia que estamos, eu tomei a decisão de continuar e investir nisso.
Boa.
Porque…
A gente agradece, porque é muito bom.
Obrigada. Mas é porque… Ai, meu Deus, não tinha tempo, eu não conseguia. E isso era um dos pontos que eu mais me frustrava, assim. Eu via um potencial, eu conseguia já montar um roteiro na minha cabeça, entender a forma que eu queria comunicar aquilo, mas me faltava ali o tempo. E aí, eu tive que começar a tomar decisões, a escolher por onde eu queria começar a focar. E esse lado, Julia, comunicadora, criadora de conteúdo, ficou um pouco de lado. Mas eu nunca desisti. Assim, eu sumo e eu ressurjo.
Sim.
E agora, pra mim, é algo que eu tenho muito prazer em fazer. Eu gosto realmente, eu me sinto livre, não tô presa a um briefing. Eu não tô presa à opinião de terceiros. É a minha opinião e é o que eu acredito ali no desenvolvimento dos meus conteúdos. E eu entendi, com a criação do projeto do Babado, né, do Compartilhando Babado, que a minha plataforma, ela poderia ajudar outras pessoas. Que muitas vezes não sabem como dar o primeiro passo, ou como fazer, ou sonham em trabalhar nesse mercado, né, de produção, de comunicação, de moda. E não veem ali o que realmente acontece, sabe? Então isso também me motivou muito a falar sobre empreendedorismo criativo, o meu corre, o meu dia a dia.
Sim.
E hoje eu vejo essa necessidade de não parar, de continuar. Então eu tô me estruturando agora.
Sim.
O time da Mez tá me ajudando também. E é muito legal, porque você começa a criar uma conexão interessante com as pessoas que estão ali te seguindo. De, putz, eu não sabia que isso funcionava dessa forma. Eu recebo muita mensagem de pessoas pedindo opinião sobre mudança de carreira.
Olha.
Por exemplo. Que eu falo, nossa, mas por que essa pessoa tá me buscando pra falar disso? Então é muito legal. Muitas pessoas que eu já contratei e que ainda estão hoje na Mez, por exemplo, vieram de conexões do Instagram.
Olha.
De conteúdos. Eu sempre falo, a nossa primeira grande campanha, que foi uma campanha pro WhatsApp, né?
Legal.
Pro Meta, ela surgiu de uma forma muito inesperada. A Bia, ela trabalhava no Meta, ela era uma das gestoras de marketing da conta, e ela me seguia. Ela falou, ah, eu te acompanho há um tempo, e aí eu conheci a Mez. E aí eu vi todo o teu corre, todo o corre da MES. Uhum. E achei interessante que chamar pra reunião. E a gente entrou em um projeto na parte da execução muito legal. E é um dos nossos maiores cases. Então, hoje a Bia é uma grande amiga minha. A gente se conheceu pelo Instagram, mas muito por essa troca. Então, é um espaço que precisa estar aberto. É um potencial ali de se conectar com pessoas e de encontrar muitas respostas, muito interessante.
Sim, total. Então, e acho que é as pessoas torcem o nariz um pouco, às vezes, quando a gente fala sobre marketing pessoal nas redes. Mas acho que aí tá um caso do quanto funciona, né? Porque não exatamente você tava fazendo por isso, mas acaba virando uma nova conexão, acaba virando um trabalho novo, acaba virando um case, de fato, para você. Então, sei lá, eu acho que quem está disposto a isso, eu acho que vale muito a pena investir nesse marketing pessoal ali nas redes, porque pode demorar, mas o fruto vem, né?
Vem, e existe ainda muito essa questão do… As pessoas falam, eu não vou fazer dancinha para conseguir atenção nesse espaço. Não, ninguém disse que tu precisava fazer uma dancinha.
Acha a sua voz ali,
se
né?
Se comunica. Eu falo muito isso pra minha mãe. Minha mãe tem 400 seguidores. É. Mas tem muitos seguidores meus e amigos meus que amam o arroba, o username dela, Georgia Bride Family. E ela posta coisas ali e ela se conecta com o nicho dela.
Sim.
Eu falei, mãe, a senhora tem que investir. Mais, a senhora é uma psicóloga, assim, divorciada, maravilhosa. Cadê a senhora falando sobre a sua visão e sua vida?
Total.
Existem pessoas que querem e que precisam te escutar também, da mesma forma que você escuta muitas pessoas por essa plataforma. Então, acho que parou com esse papinho de ai, não vou fazer dancinha, não é sobre isso.
Exato.
É muito de você entender que é um mecanismo muito interessante pro seu negócio.
Total.
Se você sabe desenvolver da forma certa, ai, eu vendo produtos, frutas frescas, eu sou uma dentista, eu sou um advogado, você pode e deve, se tiver tempo, que nem você falou, se desenvolver nessa parte da comunicação da sua rede social. É um cartão de visita.
É.
Quando a gente… Eu tô aqui falando contigo, se a gente vai usar um exemplo, a gente abre o quê? Um Instagram?
Total. Não, e a gente não pode negar que hoje em dia é óbvio que essa não é a única coisa que a gente leva em consideração, mas sei lá, vai contratar alguém, a primeira coisa que a gente faz é, deixa eu ver aqui o arroba dessa
100%,
pessoa e tal.
100%.
E às vezes você se surpreende ali, você fala, nossa, a pessoa já chega pra essa entrevista com vários pontos a mais, porque ela sabe se comunicar, independente de como é esse conteúdo, mas ela sabe se comunicar, né, passar o recado dela.
Passar o recado dela, exatamente
total.
Isso.
Total. E tem uma frase que você falou numa entrevista que eu acho muito importante quando a gente fala de empreendedorismo. Abre aspas. Hoje, quem não está pensando em colaboração está ficando para trás. Eu queria que você falasse no seu negócio. Quais são as oportunidades de colaboração, por exemplo? Para as pessoas entenderem o que a gente está dizendo quando a gente fala que precisa ser colaborativo o negócio.
Isso começa da base dos processos do nosso time. Isso é muito legal. Quando chega um projeto novo na MES, a gente tem áreas, a gente tem frentes, mas a integração disso tudo é o que faz essas ideias nascerem da forma que nascem, sabe?
Tá.
Então, a colaboração começa na nossa base.
Sim.
Por mais que o especialista seja você, uma pessoa que tá ali de outra área, talvez a do financeiro vai te dar um insight que aquilo ali vai se transformar em um processo e que vai nascer algo. Então, é algo que a gente faz muito e que sempre vamos continuar fazendo. É uma metodologia nossa, mas que precisa também ser compartilhada, que é essa da colaboração interna. Por quê? O que eu sinto por observação. Em outras agências, em outras empresas, pelo tamanho, existem os núcleos, as duplas de cada conta. E é um processo muito em caixa, sabe? Então, funciona, mas se a gente desmembra um pouco, se a gente muda isso de lugar, as ideias vão nascer de uma forma muito mais interessante. Então, a colaboração, ela começa, quando a gente fala, né, do processo da MES, nesse processo de criação. A gente tem uma visão também de mercado interessante e concorrentes estamos abertos a isso. De não vamos aqui contar e falar, ai não, a gente não olha pra concorrência. Óbvio que a gente olha. A gente precisa entender os movimentos que estão acontecendo. Como essas empresas, agências, elas estão se comunicando. Que movimento também a gente tá gerando que tá fazendo com que eles também se movimentem. Isso é muito legal. Fazer algo em conjunto é necessário. E a gente faz isso em projetos. A MES trabalha com muitas outras agências. E é muito interessante esse processo, porque existe respeito e existe essa troca de… Beleza, eu sei que vocês fazem muitas coisas interessantes, mas nesse projeto eu estou liderando, mas eu queria muito te contratar para criar uma estratégia de marketing de influência ou para produzir essa campanha. Bora, vamos total. E nasce coisa muito legal. Então eu vejo muito essas duas visões. E uma terceira talvez seja essa visão de fora, né? Eu quero até compartilhar isso. É um projeto muito interno que a gente ainda não conseguiu aplicar, mas a gente quer trazer cada vez mais a comunidade da MES para colaborar com a gente em projetos. Então essa união de mentes, de como a galera tá enxergando as coisas de fora. Sim. Como isso pode agregar pra gente dentro de um projeto. Então existem vários formatos e eu acredito muito nisso. Muito, total. muito. Assim, as pessoas têm suas inseguranças, as empresas têm ali a sua praça e aquela…
Não quer dividir,
não,
né?
Não quer dividir.
Acha que vai perder.
O mercado, ainda mais a comunicação, é isso. Uma marca, ela, a gente pode ter entregue um serviço excelente. Ela pode ir para outra empresa fazer esse mesmo serviço, mas ela pode também voltar, tá tudo bem. E é o que acontece. Não é para ficar triste nem desesperado. Então, a gente tem muito essa visão de cada vez mais tá colaborando, tanto no interno, quanto em projetos também externos.
Boa. E Gil, pra finalizar, eu queria que foi rápido assim, passou uma hora, mas assim, tipo, pra mim voou. Porque o assunto tá… Tô aqui aprendendo muito com a geração Z, gente.
Ai,
mas
demais,
eu queria,
Lu,
que você falasse, desse uma dica de livro ou qualquer tipo de conhecimento pra quem ouviu esse episódio e quer saber mais sobre o corre da geração Z, quer entender mais a geração Z, ou que é geração Z e quer empreender, enfim, qualquer tipo de dica que te ajudou e você acha que pode ser legal.
Eu ia falar aquela, façam terapia, tô brincando.
Bom, essencial.
Nossa, uma dica. Eu vou dar uma dica mais de emocional.
Tá.
Não é uma dica, eu não vou dar uma dica de livro, nem de algo específico. Mas eu acredito que existe uma possibilidade nesse meio, no mercado que a gente tá. As empresas estão buscando isso. A gente precisa de inovação, a gente precisa de visão. Eu acho que cada vez mais, o quanto você cria seus próprios projetos, você mostra o seu potencial ali, isso vai te fazer ir mais longe do que você estar com medo de dar esse primeiro passo ou de investir em algo, sabe?
Sim.
Eu te falo isso porque é o dia a dia, é o que eu absorvo e acompanho das pessoas também que eu sigo e que me seguem. Existe muito essa angústia de por onde começar, para onde eu vou, o que eu devo fazer. Então, se você está olhando para, quero crescer dentro de um mercado, né, como uma mente criativa ou como uma mente executora, invista em projetos seus pessoais. Isso é muito importante.
Sim.
Muito importante. Não só no conteúdo, mas crie coisas, sabe?
Sim.
As oportunidades, elas não necessariamente vão sempre cair do céu. Elas, na maioria das vezes, não caem. Então é muito legal você ter ali em paralelo projetos que você acredita que você vai conseguir colocar a sua visão. Isso é muito importante para quem tá contratando. E isso é muito importante
total.
Também… para você conseguir testar, talvez, um novo modelo de negócios. Não sei se eu te respondi,
não,
mas
super.
Eu acho que essa seria a minha contribuição. Porque Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, todas essas redes sociais, a gente tem acesso a 3 mil coisas. A minha mente, ela fica borbulhando, porque eu vejo o report de sei lá o quê, aí depois eu tô em um site, aí depois eu tô fazendo uma pesquisa por tag no TikTok. Tudo isso é muito importante. Mas olhar pra dentro e você entender o seu potencial, né, como criativo e como criador, é muito importante. Não necessariamente para empreender, mas para você conseguir mostrar o seu potencial e sua visão.
Sim.
Eu acho que é muito difícil para essa nossa geração compartilhar a visão. Porque são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que às vezes, por exemplo, eu não consigo identificar pra onde essa pessoa tá olhando.
Tá, entendi.
Qual é o core dela, uhum. No que ela é boa, além do dia a dia e do job description que tá aqui, sabe?
Sim.
Então, talvez essa seja a minha dica.
Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Prazer ter você aqui.
Tô muito feliz, Lu.
Uma honra te ouvir, aprender com você e desejo cada vez mais sucesso.
Sucesso pra gente. Obrigada, Lu.
Obrigada. E boa viagem. Essa menina tá indo pra Austin.
Tô muito animada.
Vai trazer mais informações e cases
próximo
aí pro mercado.
Lu vai.
Estaremos
ela já
lá.
Me falou.
Estaremos lá.
Obrigada, Lu. Obrigada, gente. Obrigada. Um cheiro.
E pra quem tá ouvindo a gente, obrigada. Continuem compartilhando e até o próximo.